com vocês. Hoje eu tô no comando da bagaça aqui porque não temos notícias do tio Maicon. Acho que ele deve ter sido abduzido pela Serra do Rio do Rastro. Então hoje o programa eu tô no comando e vamos tocar aqui com o Bruno e com o Kiki aqui.
Ninja, a gente chega assim, a gente chega sorrateiro quando você não percebe, tio! Olha aqui! Olha aqui! Eu sou ninja, Shell! Chupa a sociedade! E eu não tô sozinho hoje, não, tem mais ninja aqui, venha! Venha o nosso ninja! E aí, vocês estão bom, negão? Tudo bom com vocês? Ah, esse aqui é o de baixo orçamento que a gente conseguiu arrumar hoje, viu?
Tudo bom com vocês, mas esse seu gritinho de ninja aí, puta merda, nem capricha.
É igual do Bruce Lee, campeão. É
Eu não quero contar, mas sujou a cadeira aqui.
Viu?
Sujou a cadeira.
E o Luciano é o primeiro ninja preto da história também, que eu nunca vi nos filmes. Olha lá, ó. É, tudo bom com vocês, fio? É, posso assumir meu posto agora, Shell?
Vai em frente, é justo.
Dá carteirada,
vou, vou
dá
dar carteirada. Vou dar carteirada aqui, ó. Porque hoje,
carteirada.
tome. Faz tintim, Luciano, faz tintim.
Carteirada.
Ih, tô achando que daqui a pouco vai rolar um beijinho aí, viu? Tô achando que vai rolar um beijinho.
Fio, já rolou muito, né? Já rolou muito na viagem, já. E hoje estamos aqui reunidos, eu e Mestre Lu, porque vamos falar muito de Uphill. Participamos dessa famosa prova aí durante o final de semana. Nos preparamos por muitos meses, não é verdade? Eu tô igual um Talibã aqui, um Estado Islâmico, tudo menos ninja, né? Vamos poder, deixa eu tirar esse ninja de baixo orçamento, porque hoje nós só vamos falar. Ó, o cabelo do ninja, pelo amor! E hoje nós vamos falar só de Uphill nessa história aqui. Afinal de contas, passamos o final de semana lá para os lados lá do sul, lá, né? Participando
Já esqueceu onde é, já.
dessa prova que foi muito sensacional. E hoje é sobre isso que nós vamos falar, porque dá muita repercussão nas redes sociais essa história de Uphill, né, Shell? Muita gente postando foto. Quem correu quer ostentar, não é verdade?
É só uma ostentação, viu, cara? Mas é justo, vocês merecem. Mas o assunto hoje dominante é Uphill. E tem
Ô,
a
Shell!
questão da aposta, né?
Ô, Shell! Tem um negócio aqui só, porque eu acho pertinente para o momento, que eu me lembro, na ocasião do Sub-4, eu lembro que você teve um crédito, um negocinho diferente aí no seu coisinho. Então, já que o negócio é ostentação do Uphill, toma essa, papudo! Essa trouxa, enfia esse sub-4 no seu rabo! É o único ninja desse canal, sou eu! Chupa, bote!
E
Chupa, trouxa!
eu já aproveito para emendar uma pergunta, deixar uma pergunta aí. Ninja é maior do que sub-4 ou não?
Mas não há a menor dúvida sobre isso, campeão. Quantos sub-4 você conhece? Eu conheço de penca, dá pra encher de caminhão. Agora ninja tem de pouquinho, viu? Mas deixa o público responder aí. Vamos fazer a introdução aqui. Bem-vindo ao programa pela segunda vez, né, Mestre Lu?
Opa,
Agora.
segunda.
Hoje eu trouxe o Mestre Lu aqui para casa, porque ele tem aquela conexão a carvão dele. E como a gente mora no mesmo.
O cara é corneta, ele tá querendo economizar, gente.
Daí
Ele até achou, ele falou assim que eu tinha que pagar o Hobbit hoje pra poder. Ele já tem
aí
essa.
nós participamos junto. Mestre Lu é meu vizinho, aí trouxe ele aqui. Daí nós vamos ficar dividindo a bancada aqui do coisa. E vamos aproveitar que Kiki acaba de cair, não resistiu ao poder do ninja. E vou dar a boa noite aí para o Brunão, que ainda não apareceu neste programa hoje. Tudo bem com você, Brunão?
E aí, cara, beleza? Ouviu? Eu tô com dó do Luciano aí, cara, do seu lado. Porque assim, eu tenho um voluminho aqui, eu consigo abaixar, entendeu? O Luciano não consegue, vai ficar
Ô, Bruno,
surdo
você
com a
não
orelha.
tem ideia, Bruno. Eu vou falar, vou aproveitar já. A gente estava no começo da prova, acho que no quilômetro 4, 5, alguma coisa assim, e era subida já. E eu e o Gessé, a gente começou a comentar: você está percebendo? O que você está ouvindo? Tipo assim, eu tô ouvindo a voz do Michael. Ele tá uns 200, 300 metros atrás e a gente só escutava a voz dele.
Tava ecoando pela serra, né, aquela voz.
É que eu tenho esse jeitão meio peculiar, né? E daí, o Luciano, inclusive na filmagem do Luciano, dá pra ouvir ele falando que eu tava lá atrás e tava dando pra me ouvir. O lance é o seguinte, vamos abrir para perguntas aí, vamos a galera comentando tudo isso. Eu acho que bastante gente que correu. Ah, o Kiki. Ele entra tossindo, ele entra arregaçando, a dinâmica bonita que a gente está propondo aqui. E tudo bom, Foguete de Caracas?
E aí, tudo bem, cara? Por favor, a turma de hoje, ajude a gente a suportar a los ninjas corintianos que temos no grupo. Cara, tem sido sábado, domingo e segunda, quase 48 horas, soportando a los ninjas, estos ninjas corintianos baratos de aí de Sorocabano. Por favor, vamos a compartilhar esse peso entre todos vocês, porque já chega, ok? E para você, querido amigo, comprei para você uma espada ninja do tamanho seu, ok? Então, as espadas vão acordo com o tamanhinho. Então é bom, cara.
Gostei, Kiki. Gostei. Kiki, bota o seu nominho aí, porque acho impossível que ninguém conheça que você é o Foguete venezuelano, mas coloca o seu nome. Você entrou e esqueceu de colocar o seu nominho embaixo. Então vamos fazer o seguinte, entendeu? Nós temos umas histórias para contar, né? A gente quer contar como que é o Uphill de fato, porque muita coisa surpreendeu a gente, entre tudo, entre a própria serra, entre a organização, entre tudo isso. E vamos falar um pouco sobre, vamos falar muito sobre Uphill, vamos falar pergunta da galera aí, que às vezes tem gente interessada em correr Uphill, e a gente vai falar se é uma boa ou não, para quem que é uma boa ou não, e se é tudo isso mesmo. E vamos evoluir a coisa, Brunão, já temos aí comentários, já temos... O chat já está rolando, Brunão, já temos 170 pessoas aqui no nosso bate-papo ao vivo de segunda-feira. Começa aí pelo povo, Brunão, depois a gente começa a contar os causos.
Ah, o pessoal está, bastante gente mandando parabéns, parabenizando vocês aí pela prova, e já tem algumas perguntas aqui. Vamos lá. Ó, o Hudson mandou uma pergunta bem legal. Ele falou, Maico, penso que a preparação do Luciano foi fundamental. Mas você acha que a conversa com o Svin semana passada foi uma carta na manga de última hora antes da prova?
Carta na manga, rapaz?
O que você acha?
A gente lembrava bastante do Svin, né? Ó, a gente tem umas coisas do Svin que foi sensacional. Ah, é que o Svin, ele é um ET, né? Ele é um ET, então assim, não dá mesmo. Podia até falar que as dicas dele... foram muito melhores ainda, mas como é que você vai seguir a dica do Svin? Você lembra? Você lembra uma das dicas do Svin?
Lembro.
Tenta só trotar, mas não anda. Cara, na boa, quantas pessoas você acha, de 900 pessoas, quantas pessoas você acha que sobe aquela serra sem andar?
Nessa prova, eu acho que ninguém.
Eu acho que nessa prova, ninguém, cara, porque o Svin... em outros anos, ele passou, ele ganhou o Desafio Samurai, ganhou a maratona. Não lembro se ele ganhou a maratona, mas enfim. As provas, né? Ai, que bonitinho. O que que eu vou me dar o luxo de desligar o seu voluminho, ó, enquanto você se cura dessa tuberculose venezuelana? Mesmo porque isso aí pode ser um surto que afete toda a saúde dos brasileiros. Aí, a hora que você for de falar, eu libero o somzinho aqui. Mas o que o Svin fez, ele conseguiu ganhar o negócio justamente porque ele não anda. E cara, não existe. A gente vai falar mais especificamente sobre o que é o tal da Serra do Rio do Rastro. Mas eu acho que o que deu para pegar de dica produtiva do Svin é se preservar no começo, né? Essa foi. E, cara, e não é muita gente... me abordou na Expo, abordou a gente na Expo para falar que adorou a entrevista com o Svin, que cara sensacional e as dicas dele, boa e tal. E você vê que a dica dele de ser conservador na primeira metade da prova, muita gente seguiu. A gente saiu, a gente largou correndo às 6:10 e ninguém passava ninguém. Você correndo a 6, a pace de 6, Ninguém ultrapassava,
não,
né, Lu?
Não, era bem assim, era uma manada, literalmente, todo mundo junto, todo mundo se preservando. E, na verdade, quando começou a espalhar mesmo, foi ali depois de Lauro Miller, que pega uma subida bem forte.
No essa... 21. 21 tem a primeira subida violentona, né?
Exatamente.
Mesmo.
Essa subida aí, ela já começou a separar muita gente. E ali eu vi gente vomitando, vi gente com dor no quadril, vi gente sendo resgatada pela ambulância já.
É.
Ali foi um ponto já difícil. Depois aliviava um pouquinho, mas ali você já não...
Shell, você sabia que...
É impossível.
Você sabia que nessa prova, Shell, tem quase mais ambulância que corredor, Shell? Te morrendo pelo caminho, sabia? Não é exagero, Shell. Não é exagero. Eu nunca vi tanta gente sendo socorrido pelos mais... Shell, a serra é tão violenta que a gente viu um motoqueiro sendo socorrido, porque o cara passou mal com o calor e com o zigue-zague do negócio, acredita?
Não, acredito. Ontem à noite eu fui conversar com o Gessé e ele me contando de tudo isso, né? O Gessé que correu aí com vocês e participou de todos os treinamentos. Cara, é impressionante. Eu particularmente, já risquei do meu calendário. Hoje o Luciano, na aula, a gente estava na academia, o Luciano me provocou, falou, e aí, tem vontade de fazer? Eu falei, não, definitivamente não. Eu nunca vou ter uma tarjinha dessa aí, ó, o único ninja do canal. Essa eu deixo para você.
Você já é sub 4. Ô, Shell, antes da gente começar a entrar nos causos da uphill mesmo, vamos falar um pouco de informações da prova aí que rolou nesse final de semana, enquanto a galera ainda está entrando, já tem 230 pessoas aí, e fale um pouco dos números, dos dados da prova. Você tem alguns dados aí? O pessoal ainda está divulgando, a assessoria não tinha soltado muita coisa ainda hoje não, mas você tem alguma coisa para falar sobre a prova aí?
Não, com a internet a gente consegue qualquer coisa. Eu consegui informações de um jornal lá na região da Serra do Rio do Rastro. Vamos lá, o ganhador, né, foi o José Heraldo de Lima, que ele bateu o recorde nos 42 com 3 horas e 7,53. Ou seja, é quase um índice de Boston para minha idade, assim, na faixa dos 28 anos, 3 horas e 7.
O José Shell, só interrompendo que a marca desse programa é um interrompendo o outro... você sabe que assim, qualquer pessoa que começa a chegar perto das 3 horas na maratona já é um treinozinho especial. Agora, eu vou perguntar para Mestre Lu, que é um preparador físico. Mestre Lu, quais as chances de uma menina, a mulher foi um pouquinho mais alto, né? 3:30. 3:30.
Eu vou falar, vocês estão dando spoiler.
Desculpe. Mas esse tempo do 3:08, Shell? É isso? 3:07?
3:07:53.
Cara, isso não existe. Não existe. É sério, nós vamos falar do que é o relevo daquele lugar, mas não existe uma pessoa subir 42 quilômetros em 3:08, praticamente. Esse cara, ele tem que ser estudado pela NASA. Viu? Para de mandar sonda lá para fuçar em Marte, que nós vamos acabar achando um ET lá que vai meter laser em nós, vai fuder com a gente. E bota esse cara para estudar esse rapaz aí, viu? Porque não existe.
Ele abaixou em 5 minutos. 5 minutos o tempo do Smith.
5 minutos, mas assim, fale, Mestre Lou, o que, que é correr 3:08 naquele negócio?
Então, a tática dele foi interessante porque ele puxou muito até o pé da serra, até os 7 lá, né? Até os últimos 7 quilômetros. E pelo que a gente ficou sabendo, ele caminhou também, ele trotou e caminhou no final, na parte mais íngreme. E aí tinha muita gente falando assim que o consolo era que o cara que bateu o recorde da prova, ele caminhou e trotou na parte final. Então ele chegou a fazer pace de 8. Eu não consegui fazer pace de 8, nem se eu tivesse descansado, eu acho.
Não dá, coisa de louco o que esse rapaz fez, e siga com seus dados, então, para não dar spoiler, Shell.
E a Letícia Saltori, ela venceu pela terceira vez no feminino, né? Ela fez 3 horas 35 e 03, então, o vencedor da masculina, o José Heraldo, e da feminina, a Letícia Saltori. Nos 25Ks, que é a prova que largou às 4 da tarde lá da cidade de Lauro Miller, né, um pouquinho quase no meio do caminho, um pouquinho antes do meio do caminho, o primeiro a chegar foi o Milton Evangelista com 2 horas. Então, eles fizeram 25 com 2 horas e 1 segundo. E entre as mulheres também foi a vencedora foi a Letícia Saltori, que também fez em 2 horas e 35 para concluir o percurso. Então, a vencedora do desafio Samurai feminino, que a somatória das duas provas, foi a Letícia Saltori com 6 horas e 10 e 34 segundos. E o masculino, quem venceu os 25K foi o Milton Evangelista, mas quem venceu o desafio do Samurai foi o Fernando Bezerra da Silva. Ele completou as duas provas com 5 horas 33 e 14. Participaram da prova cerca de...
Poxa, só uma coisa muito importante. Não sei se você vai falar disso aí, quantos completaram o desafio Samurai?
Você tem isso aí? Vou falar.
Manda.
Não, quantos completaram, eu não sei. Eu acho que a gente não tem a mesma informação. Eu vou falar quantos estavam inscritos para o desafio, e aí você fala quantos concluíram aí, que você sabe. Então, participaram 1.500 atletas, 900 atletas no 42 quilômetros, 600 atletas no 25 quilômetros, e no desafio Samurai estavam inscritos 39 atletas. Eu não sei se... Acho que só 7 terminaram, né, Maicon?
Só 7 terminaram. Aí já tem os caras que... Você não basta se fuder muito, né? Eles querem te prejudicar ainda mais. Aí já tinha coisa... tio Maicon, hein? Terminou mesmo. No ano que vem é desafio Samurai. Eu vou explicar por que que não é desafio Samurai. Por que que não vai ter essa desafio Samurai, campeão? Primeiro porque eu tenho juízo na minha cabeça. Segundo, que você precisa se classificar. Se não é... O desafio Samurai não é
simples... Ou ser convidado.
Ou ser convidado. Mas se você for convidado... pressupõe que você atende os requisitos. O lance do desafio Samurai não é simplesmente você meter o louco e falar que vai subir 42 quilômetros e vai subir a serra e depois 25 quilômetros e vai subir até a serra à tarde. Você tem que ter os tempos... Eu mordi a bucha. Você tem que ter os tempos...
A boca não acompanha o raciocínio. Você quer falar e a boca não consegue acompanhar, você acaba mordendo a bucha.
O cara é muito rápido, entendeu?
É porque o meu treinamento ninja ainda não envolveu a fala mais rápida. Mas o lance, Shell, sabe o que você precisa, os tempos que você precisa ter, além da disponibilidade em querer subir duas vezes aquela desgraçada daquela serra? Mas sabe os tempos que você tem que ter? Você tem que ter...
Ele faz uma auto-entrevista, né? Ele pergunta e ele se responde, é uma auto-entrevista. Não, igual o Hugo Palaia, ex-presidente do Palmeiras, né? Você faz uma auto-entrevista.
Shell, você tem que ter, para você ser um candidato a Samurai, para você concorrer nas duas, correr às 42 de manhã, e às 7 horas da manhã você corre os 42, às 4 horas da tarde larga tudo de novo, você vai correr 25 de novo, as duas vezes passando a serra inteira. Você precisa ter, para se classificar para Samurai, 3 horas e 10 na maratona e 2 horas e...
E 1h20
na meia. Então, assim, só entra ET na brincadeira e depois de entrar, e além de você ser ET, você ainda tem que ser macho bastante para tentar subir a serra duas vezes. Então é coisa de louco. E só 7 terminaram pelo seguinte: teve um grande diferencial nessa Uphill em relação ao ano anterior. Quem estiver aí assistindo e participou, por favor, mande nos comentários. Estava quente para um cacete. Eu levei corta-vento, eu levei mochê, eu levei um monte de coisa se preparando. Tinha negro de manguito, de pernito, de blusa. Tinha uns caras igual o Heitor, que largou com 7 blusas diferentes. Sabe com quantos graus a gente largou? 10 graus. Estava frio pra caramba. E terminou com 34 graus. Então, ô Brunão... Não sei se a galera tá falando aí nos comentários, tem gente que participou, mas o calor matou. Se a serra não arregaçou, o calor foi o tiro de misericórdia na cabeça de muita gente.
Só antes de passar pro Bruno aí, uma última informação, e mesmo com essa dureza toda que vocês estão falando aí e vão relatar, foi recorde de inscrição, né? Então, tinham 7 mil pré-inscrições, e para 1.500 atletas, né? Então a prova acho que caiu no gosto do pessoal mesmo. Acho que foi a quinta edição, né, Maicon? Acho que é uma prova que entrou para o calendário oficial aí e deve bater recorde de inscrições de novo esse ano, já que você é um propagador dessa prova.
A minha é a melhor prova até hoje. Eu não fiz prova igual.
Ah, não. É a prova mais legal da vida. Falando sério, eu vou fazer propaganda para sempre. Mas não vamos entrar ainda. Vamos, na sequência, a gente fala, de fato, o que é a prova, como é que é a prova e tudo que aconteceu. Brunão, o que tem de comentários aí? E foguete de Caracas, Já lhe aciono aí, que eu quero fazer uma pergunta para você, Foguete. É, Brunão, o que tem de pergunta, filho?
Ó, primeiro, antes de eu perguntar, aqui tem um Marcos Barbosa, ele falou que está mandando um abraço pro seu amiguinho lá, ele falou que você, que é o Marcos Cabelo. Você encontrou com uma tal de Marcos Cabelo?
Marcos Cabelo, é verdade, o Cabelo.
Tá bom, então tá menos estranho esse negócio. O pessoal tá pedindo...
É Marcos Cabelo, estranho seria se fosse Marcos Pentelho, mas Marcos Cabelo, Cabelo.
Tá ali, né?
Tá aí.
O Giovanni e outras pessoas também perguntaram quais os tempos que vocês fizeram a prova quando vocês terminaram.
Vamos falar um pouquinho da estratégia, até por conta de a gente meio que seguiu uma orientação do SBIN, né, porque é a pessoa que tem experiência com isso, e a gente meio que combinou os três de se poupar ao máximo e fazer de tudo para terminar bem a prova, porque...
Terminar a prova, né?
Conseguindo andar no outro dia.
É, ué.
É até uma pergunta do Rafael aqui que tem a ver. Ele perguntou que ele ouviu dizer que essa prova é impossível de fazer sozinho. Não a prova em si, mas é assim, você treinar com alguém, você ter a motivação de treinar com alguém ou de fazer com uma galera. Fez alguma diferença para vocês?
Não, faz você diferença. Tem um
parceiro aí para mim.
Eu diria que é fundamental que você treine com mais pessoas, porque você precisa de suporte para treinar, assim. Não dá para sair treinando de qualquer jeito. Mas a nossa estratégia era de se poupar e chegar no pé da serra em 70%, 80% do que a gente tem de capacidade. E isso acabou dando muito certo. A gente se poupou o possível durante esse percurso inicial. E na subida, quando você vê que não tem condições de você correr... você tenta se recuperar e se poupar. Eu consegui correr até o quilômetro 36. Então, até o 34, na verdade. Do 34 ao 36, eu alternava caminhada e corrida. E depois do 36, eu aproveitei, tirei foto, conversei com muita gente. E só fui correr de novo no último quilômetro. E assim, não corri o quilômetro todo. Eu corri só uma parte dele. Mas os tempos... O meu tempo, 5 e 6 e 7, Jessé 5 e 14 e alguma coisa, Maico 5, 34 e 50 alguma coisa.
É, 5 e 34. E olha que divertido, a minha diferença foi a menor pro Mestre Lu, hein? É verdade, Mestre Lu.
Então, o melhor de tudo foi isso.
Sabia?
Aproxima a medalha pra gente ver o detalhe dela.
Ah... Eu vou te mostrar essa medalha, porque essa aqui nunca terá. Então, eu quero que você contemple ela em toda a sua magnitude. Olha, veja bem aqui, Ninja Runner. Se você não entendeu nada desse começo aí vestido de ninja, é porque as pessoas que concluem a prova são conhecidas como ninja, né? Aí aqui, Up Hill Marathon 2017. Aí aqui tem 2 de setembro, Serra do Rio do Rastro. O outro lado dela é bacanudo também, ó. O outro lado dela tem os 42K e tem Survivor, que é sobrevivente em inglês. E aqui, ó, aqui se fabrica lendas, campeão. Vê se eu tô com bosta, Michel. Me respeita, ignorante.
Eu tenho duas sub-4 aqui, ó. Sub-4.
Ah, sub-4, ponto. Sub-4 é questão de tempo. Rapidinho eu pego uma dessa aí também. Agora quero ver subir.
Se for pelo peso, essa aqui ganha.
É.
Essa ganha.
Eu quero ver subir aquele troço lá, campeão. Sub-4 não vai, ô tonto. Ô, Brunão, o que a turma tá comentando aí, Brunão? O Kiki...
Olha o Kiki tá aprontando ali. Eu não sei, não faço ideia.
Peraí, eu vou... O Kiki... Deixa eu soltar o microfone do Kiki, que eu deixei ele de castigo aqui. Peraí.
Peraí. Ninja lá.
Kiki,
Estoy de castigo aquí, ahora. ¿Ya puedo hablar?
Puede, Kiki.
Aleluya, cara, ya llega, cara. Ya 3 días en esta historia, ya. Por favor, please. Bueno, cara, la pregunta importante, ¿cuándo usted va a tirar esa barba?
No, yo no voy a tirar barba. Nasceu como promessa para Up Hill, mas não vou tirar porque minha mulher está aqui. Meu amor, eu devo tirar a barba? Não, ela não quer que eu tire a barba, campeão. Se minha esposa manda ficar de barba, é de barba que eu vou ficar. Ah, Shell, uma coisa aqui interessante, ó. Essa medalha aqui você é de finisher, né? Eles chamam de survivor lá. Você tem que terminar a maratona em até 6 horas. Ou seja, eu que cheguei mais perto de não pegar a medalha. Mas olha, o mestre Lu pode, não me deixa mentir sozinho aqui. 5h34 é uma imensidão de tempo ainda para 6 horas quando você está lá vendo. Porque assim, chega muita gente nessa faixa de horário e um monte de gente deixa de completar a prova. Essa prova, um monte de gente sai de lá sem medalha, né, Lu?
Se o Michel, se o Bolt estivesse lá, ele teria que estar entre os 54 homens para fazer abaixo de 4 horas. Só 54 homens. 10% dos que terminaram.
Então, você imagina se a prova é difícil. 10% dos homens... As mulheres devem ser... É na mesma porcentagem, né? Que a gente vê.
Não. 4 mulheres, apenas.
Sub 4, tivemos 4 mulheres só. Coisa que numa maratona normal tem de penca mulher sub 4. Entre os homens, 50 homens só sub 4. Que também é tudo... Tudo é T. E tudo...
Quer dizer, dos 900 corredores que estavam lá, somado homens e mulheres para os 42, apenas 54 completaram a prova antes de 4 horas.
54 homens.
E 58 pessoas ao todo.
Então. 50 homens e 4 mulheres.
Tá, não, 54 homens e mais 4 mulheres.
Que seja, 58.
Ó, só para ter uma base, vamos pegar números práticos, não é verdade? O meu melhor tempo em maratona é 4 horas e 20, que aconteceu na São Paulo City há um mês. Lá, 5 horas e 36. Então, eu meti... 5 horas e 34. Então, eu meti 1 hora e 14. 1 hora e 14, além do meu tempo de maratona. O mestre Lu tem 3 horas e 30 na maratona. Terminou em 5 horas e 6.
1 hora e 36.
1 hora e 36. Entendeu? Então, assim...
O GC é a mesma coisa.
O GC na mesma faixa. Então, assim, aquilo que o Kleber falou de... O Kleber Isbin falou de 1 hora em cima do teu tempo de maratona, não é nem sempre. O meu até ficou perto, 1 hora e 10 aí, mas porque... Acho que porque o meu tempo de maratona já é pior, então fica mais perto do limite lá, né? Mas é muito tempo a mais, por causa da altimetria. E daí, Shell, para quem não completa a prova, ganha esta, isso aqui que não é nenhuma medalha, ó, ganha uma moedinha, que é tipo... Lembra quando você participava das gincanas da escola? Que você era o grosso da turma? Você ia participar nas Olimpíadas da escola? Você ia no basquete e não levava nada? Você ia no futebol e não levava nada? Você era o grosso da escola, Michel? Que eu
aí,
sei.
Aí você ia na turma de queimada.
Aí colocavam lá o Kiki na seleção de queimada da Venezuela, da escolinha pública da Venezuela. Aí, honra o mérito, não vale merda nenhuma. Aqui não é que não vale merda nenhuma, mas isso aqui é o prêmio de consolo que eles dão. E tem gente que fica bravo de pegar isso aqui. Tem gente que fica bravo, cara. Você vê uns caras bem chateados, assim, umas meninas bem chateadas de não pegar. Aqui, ó, aqui tá escrito competidor, tá vendo? Não é finisher, nada, é tipo assim, competidor. E isso aqui deram, eu não sei o que significa esse quadrado no meio, deram pra nós também essa aqui de brinde. E essa aqui, algumas pessoas ali que passaram depois das 6 horas ganharam, mas quem começou a chegar 6h10 por aí já não ganhou nem essa aqui mais. Estava feia a coisa.
Vamos falar do tempo, interessante. Tem uma pessoa que está perguntando aqui, o Cunha, ele está falando do tempo bruto e tempo líquido. Nessa prova não tem isso, tá? Então.
É muito pertinho do outro.
Deu a largada, você tem 6 horas para completar a prova.
Correto? Ah, é uma coisa muito importante. Que acho que gerou muita dúvida e pegou muita gente de calça curta lá. Você tem 6 horas para passar de acordo com o relógio da largada. Então, se você largar, tem uma muvuca, 900 pessoas é um número considerável. Você pode demorar ali até uns 40 segundos para passar no portal. Já era, esses 40 segundos você já perdeu. Apesar de você ter um chip para ter o teu tempo no final da prova, você saber qual foi o seu tempo, eles não baseiam essas 6 horas, não é que você tem 6 horas para passar, entendeu? Não desconta, você tem 6 horas de acordo com o relógio lá da porta, do portal de largada, que bate o tempo com o portal de chegada. Então, assim, Lá é interessante você ficar se amontoando lá na frente, de repente. É, na verdade, o ideal é você chegar com uns minutinhos de sobra, pelo menos. Mas imagine as pessoas. A gente viu uma situação de uma mulher, de uma menina. É, quando faltava 50 segundos, o cara começou a gritar no microfone. Eu vou falar alto, se vocês estão me ouvindo, aperta o passo, 50 segundos para acabar a prova. E daí você vê o Walking Dead, né? O zumbi lá depois da serra tentando passar no tempo limite. Aquela cena, todo mundo destruído e vindo na direção do portal. Aí eles começam, 10, 9, 8. Cara, quando ele falou 1, duas meninas desembestadas, mas estava colada uma na outra, uma atrás da outra. Passou as duas assim, nos 6 horas. Aí, o cara, o organizador, chegou na frente da primeira e falou, ó, você foi a última, você tá desclassificada. Foi de cortar o coração. Você imagina você fazer tudo aquele esforço, correr 6 horas, a menina, acho que nem medalha, ou no máximo ela ganhou esse Breguenite aqui, ó. Então, assim, é super sério o negócio, cara, eles se respeitam. E não adianta chorar lá, esbravejar. Eles largam você sem medalha mesmo, é muito triste. Eu, particularmente, se eu fosse lá e tivesse que voltar de carro e de avião com o Mestre Lu e com o Mano Gessé com medalha e eu sem medalha, eu acho que eu já pulava lá da serra mesmo. Deve ser muito triste. Meu Deus do céu.
Ô, Maico, só antes de você avançar com as histórias aí, já são 9h30 já. E você precisa contar a história da aposta que rolou, porque a gente precisa abrir uma votação lá no chat, né? Então, você precisa contar a aposta. Já organizei aqui, fiz minha pesquisa de moda. Então, vai aí.
Ô, Shell, a gente vai falar da aposta, mas será que você não consegue, nem que você se afaste aí pro áudio não pegar, você não consegue pegar o trechinho, separar o trechinho, assim, para soltar no mic, assim? O trechinho que ele se compromete, de verdade, você é capaz até o final do programa?
Puta, eu acho que eu consigo, mas o Bruno vai precisar mandar para mim, porque eu consigo passar aqui. Porque eu limpo o áudio do WhatsApp, então eu não tenho o arquivo lá.
Ô, Bruno,
eu tenho o áudio, eu tenho aqui.
Tá, então, então eu vou até desligar o teu áudio aí, Bruno, para você ir testando, e você põe bem no pontinho mesmo para soltar. Mas daí eu vou falar o que foi essa aposta. Desliguei o microfone do Brunão, tá, Brunão? Pode ouvir o áudio aí. O que que foi? Heitor Fanfarrão, o Heitor, ele é aquele cara, é a Geise Arruda do mundo da corrida, é a pessoa que busca fama a qualquer custo. O Heitor é um anônimo que ele quer se perfazer às custas do canal Corredores, Luciano.
Folgado ele.
Folgado. O Heitor, para quem não conhece, é o cara que inventou o Cadê Maico Pelado, é o cara que inventou, ele mandou para Sérgio Rocha, tornaram minha vida um inferno e me fizeram correr pelado. Esse mesmo Heitor, que divide meu companheiro de assessoria, aluno de Mestre Lu, ele mandou um áudio na semana da prova ali, querendo me destruir novamente. E desconfiando que eu era capaz de terminar essa prova. Ele mandou um áudio no nosso grupo lá da farra, dos corredores lá, e falou assim, amiguinhos, para dar uma apimentada, nós vamos soltar o áudio ainda nesse programa, mas para dar uma apimentada nesse programa, nesse negócio da uphill do Maico aí, eu quero propor um desafio para ele. Se ele não terminar até 6 horas, ele vai ter que correr a meia de Sampa de saia. E se ele terminar até as 6 horas, eu vou correr a meia de Sampa de saia. Como o desafio, como o tempo limite para ganhar medalha e para ganhar essa camiseta aqui, ó, de sobrevivente, é às 6 horas, eu topei. Falei, lógico, eu não tô indo lá pro sul pegar avião, pegar que eu me cago de medo e ir lá pro sul para não terminar em 6 horas. Eu tô indo para terminar em 6 horas. Aí eu topei de cara. E o que aconteceu? Quando que eu me tornava um ninja, Heitor se tornava uma bailarina! Vai sentar no agrião, Heitor, vai virar uma bailarina do mundo das corridas, e para isso nós precisamos da ajuda do pessoal, né, Shell? Fale aí como a galera vai interagir nesta fanfarronice, onde eu terei a minha... Eu vou à forra, finalmente, eu vou dar o troco do Cadê Maico Pelado e vou ver o Heitor correndo igual uma gazelinha.
Tem um detalhe importante, o Heitor não vai poder usar nossa camisa, viu? Não quero vergonha aqui, não.
Não vai usar a camisa da assessoria, não, de campeão.
Jeito nenhum.
Não, você vai
de. Vai usar da Mulher Maravilha, sei lá.
Você vai de meninota que você é. E, Shell, e como a galera pode ajudar a gente nessa missão de prejudicar o Heitor e tornar a vida dele um grande limbo, para que ele nunca mais arranque a cabeça para fora da toca?
Não, exatamente, o que acontece é que o Heitor está querendo se esquivar aí, já pediu para a esposa dele escolher o modelo da saia, e aí a gente falou, nada disso, quem vai escolher o modelo da saia é o nosso público. Então eu selecionei aqui alguns modelos, são 4 modelos para vocês escolherem aí. Então eu vou compartilhar a tela com vocês, para que vocês possam ver os modelinhos, e depois vocês votarem aí, manda nos comentários aí para o Bruno, modelo 1, modelo 2, modelo 3 ou modelo 4, vamos lá. Esse é o modelo 1, é uma corredora tailandesa. Se você achar que o Heitor
parece uma pode...
Exatamente, se vocês acharem que o Heitor pode correr com essa saia aí, vocês mandem lá nos comentários para o modelo 1. Esse aqui é o modelo 2, é uma sainha acoplada a uma calça legging, que fica bonitinho. E, então, se você acha que o Heitor deve correr com uma sainha acoplada a uma calça legging, e aí é um mico duplo, né, a calça legging e a saia, vocês votam no modelo 2. Esse aqui é o estilo fetiche, né? Então, se vocês acham que o Heitor deve correr com sainha de colegial e meião, vocês votam no modelo 3 e aí ele vai correr de sainha de colegial e meião de compressão aí. E o último, que é o meu preferido, é o modelo tradicional de sainha acoplado com shortinho. É, vocês votam no modelo 4. Então, passando de novo, modelo 1, é, a corredora tailandesa aí, existe, essa foto é verdadeira. O modelo 2, calça legging acoplado à saia. Modelo 3, modelo fetiche aí, saia de colegial e meia de compressão. E o modelo 4, a tradicional corredora de prova de rua aí. Então, fica aí para vocês votar, vão votando aí, o Bruno ou o Kiki, computem os votos aí, beleza?
A vingança é um prato que se come frio e o Heitor vai comer na minha mão, seu trouxa. De antemão, eu já vou direcionar o meu voto. Eu quero muito ver o Heitor de sainha colegial, que eu acho que é a disparada mais ridícula de todas. Mestre Lu, você tem a sua
presença? Eu acho que é a última. A 4, é isso?
É a
4.
A vermelhinha?
É.
É a vermelhinha 4.
Acho que vai combinar porque ele não tem muita bunda. Então, a colegial vai tapar um pouquinho, fica muito discreto. Então, a mais curtinha vai dar a polpa da bunda vai aparecer.
E vai...
É bom que ele depile, né, para não aparecer os pelos, senão vai ficar ridículo.
Vai ficar ridículo. Ô, Foguete de Caracas, qual que você prefere? Foguete de Caracas, acho que... Tá aí, Foguete. Qual que você detesta mais?
4.
É 4.
A 4 vai disparando aí com 3 votos. Brunão, o Brunão tá. Vamos liberar o áudio do Brunão aqui. É, olha, aqui na votação, aqui a 3 e a 4 realmente. Esse saião de Índia aí não tá rolando. Luta, a 4, acho que. A 4 e a 3. Vamos precisar contar. Depois a gente coisa. Brunão, qual que você prefere, lindo?
O Bruno tá com o áudio desligado.
Peraí, agora soltei o áudio. Fala, Brunão, qual que você prefere?
Vocês estão me ouvindo? Tá, né?
Pô.
Tá, então. Eu não vi, mas eu vi de relance de colegial, aí eu acho que é essa aí, né?
Safadinho.
É vergonhosa.
Safadinho.
É vergonhosa. Safado.
E vai ser aquelas de colegial de sex shop mesmo. Ô, Brunão, tem o áudio? Tem não?
Ó. Eu vou tentar colocar no microfone meu aqui, vamos ver se vai dar para ouvir, tá? Tá aqui.
Não precisa só rolar tudo, tá? É, rola uma parte só para ver que temos provas cabais de que houve. Nós temos documentado, não é verdade?
Mas na parte boa, vê se dá para ouvir aí, se não der, vocês me falam. Eu tento de outro jeito, né?
Que seria uma aposta. Se o Michael conseguir chegar abaixo de 6 horas. Eu faço um compromisso público com vocês. E se vocês quiserem, até na live de segunda, ou qualquer coisa nesse sentido, de correr a meia maratona, a meia de Sampa, agora em outubro, de saia. Aquela saia que as mulheres correm. Vai ser uma coisa bonita, vai ser uma coisa muito legal. Eu estou propondo isso como uma forma de estimulam o Michael e pela zoeira. E ao contrário, se o Michael quebrar e não conseguir completar em 6 horas, é ele que corre de saia.
Heitor, eu tenho uma péssima notícia para você, Heitor, eu sou ninja, trouxa! Chupa, idiota! É claro que tudo isso vai acontecer com ampla cobertura do canal Corredores na Meia de Sampa, com múltiplas câmeras e ângulos, os mais ginecológicos possíveis, vocês podem ter certeza dessa cobertura. Vão votando aí, vão votando, e vamos, enquanto isso, vamos falando de uphill, tá bom? Pessoal, o lance da uphill, qual que é da uphill? Nos 42 quilômetros. A gente larga de Treviso, do lado do ginásio onde acontece lá o Oba-Oba, a distribuição de kits, a Expo e tal, é do centrinho de Treviso. A gente já anda um pouquinho dentro da cidade e já cai para dentro da... já cai para a estrada. E daí, qual que é a situação dessa estrada, mais ou menos? Até você chegar nos 21... ela tem mais ou menos 350 metros de ganho. Então, assim, se você for levar, nossa, 350, assim, não é um absurdo e tal. 350, 400, não lembro. Mas ela é um ganho considerável. Você não tem muitas meias no Brasil com essa altimetria. Lembra que o Nishi, do Corrida no Ar, ele tinha me falado exatamente isso. Ele tinha falado... que a primeira parte já era uma meia puxada. É que, assim, se você quebrar na primeira parte da uphill, é porque você não tinha que estar lá mesmo, assim, né? Não é para quebrar, né, Lu?
Não, a pessoa tem que chegar pelo menos com 80% da sua capacidade até o corte. E chegar com uma certa folga, porque senão depois fica extremamente difícil.
Não é lá que você tem que quebrar. Entendeu? Então, o que que acontece? Você larga lá, você vai correr a meia e tal, e daí no quilômetro 24, faltando 18 para o final, lembrando que a uphill, ela vai marcando, as plaquinhas são tudo contagem regressiva. Então, você larga do quilômetro, faltam 42, e você está buscando o zero, né? A chegada lá. E no quilômetro 24, na placa de faltam 18, falta é 18. Isso? Mas 24 quilômetros percorridos é o corte. E daí tem... olha aqui, o Brunão me avisa. Neste momento, batemos o recorde histórico da live do Corredores de Segunda. Muito obrigado. São 300... Batemos 340 pessoas. Muito obrigado, viu, gente? Muito obrigado por estar nessa audiência. Viva nós! Viva nós! Viva! Viva nós! E daí o que que acontece? Você chega nesse coisa, tem aí o seu chip conta, e ali você vê quanto que está faltando para o tempo limite. Você tem 3 horas, quando você chega com 24 quilômetros percorridos, você tem o prazo máximo de 3 horas para chegar nessa marca. Quando eu passei, quando você passou, estava quanto, Lu? Faltava quanto?
37.
Tem um contadorzão, assim, com uma contagem regressiva, quanto que falta para acabar o corte? Faltava 37 minutos.
Eu estava com 2 horas e 21.
2 horas e 21. Eu passei com 2 horas e meia.
22 e pouquinho, na verdade.
É. 37 minutos. Eu passei nos 24 quilômetros com 2 horas e meia e faltavam 28 minutos na contagem regressiva. Quem chegou lá, passou, depois que zerou, já era. A organização segura ali mesmo, entra todo mundo num busão e o busão leva essa galera de busão até o topo da serra porque tem família esperando. Então, cara, a gente estava lá na altura do quilômetro 30 e alguma coisa, a galera que ficou lá para trás, a gente via passar os busão lotado de gente que foi cortado da prova. Isso aí dava um misto de sensação, assim, porque, embora você ficasse meio triste pela galera, mas você se sentia o cara, né? Você já dava aquele gás, falava, puta, eu particularmente, quando eu fui conhecer a Serra na véspera, o vídeo de amanhã a primeira parte da história, a gente conhecendo a serra e mostrando a serra, cara, eu fiquei muito, muito achando que eu poderia ficar no corte das 3 horas, mas muito mesmo. Falei, cara, é muita coisa para subir já até os 24 quilômetros, então eu fiquei muito com medo. Luciano tá aqui que não me deixa mentir.
O corte seria muito parecido com o que a gente viveu nos nossos treinos. Teve alguém que tava perguntando aqui se os treinos eram parecidos. Até o corte era parecido, tá? O acúmulo de subida era parecido. Só que você pegava subida de 3 quilômetros. É. Né? Saindo de Lauro Milho, a gente pegou uma subida que que tinha um senhor de barra forte.
Verdade.
Ele passou a gente de barra forte, que estava acabado já, porque aquela subida é descomunal, é assim, é fora do comum que a gente está acostumado. E depois ela dá uma aliviada, né? Mas a hora que você acha que vai ficar bom o negócio, piora.
E o lance é o seguinte, eu acho que é uma prova, Shell, para ser esperto. Eu até falo isso lá no videozinho, assim, no quilômetro 21, eu optei por andar, e eu estava bom de perna. Mas eu optei por andar porque eu falei, é prova para ser esperto, não é para ser macho. No 21, teve a primeira aberração, assim, uma subida muito íngreme, assim, e nem estava na serra propriamente dita ainda. Ali, quando eu estava chegando, eu corri o tempo todo com um cara que chama Vinícius, um cara muito legal, e a gente correndo, e a gente olhou assim, a gente viu que tinha gente andando e gente correndo, e elas não abriam. Aí eu falei, cara, esses caras que estão correndo, eles só estão se matando, só estão queimando energia. Eu falei, eu vou optar por andar, é mais inteligente. O que eu vou me desgastar para subir essa subida, não vale a pena. Então tem hora que você precisa ser muito inteligente na uphill assim. Não tem que dar de machão. Eu sabia que eu ia ter que andar em alguns pontos. E ali eu andei por opção, não foi nem por perna. Eu falei, eu vou andar aqui, aí mais para passando ela eu toco em frente... E tem dessas, viu, Foguete de Caracas? Não adianta ser machão, tem que ser inteligente, Foguete.
É, os que a gente aqueles que tentaram fazer algo que não tinha condições, eu vi, parecia Alien, né?
É.
Vomitando.
Cara, rapaz, muita gente vomitando e tal. Não minta. Porque eu tenho um episódio. Você se lembra de alguma vez que você chegou à exaustão? À exaustão. Você não aguentava mais correr?
Na maratona?
Na vida.
Cara, quando fui os últimos tiros, os 5 tiros de 1 quilômetro. O último tiro, os últimos 50 metros, me senti assim.
Teve mais um dia também na São Silvestre.
Ah, la San Silvestre con el calor, ¿lembra? Sí, cierto, cierto. En la Brigadeiro, sí.
Que eu vi, esse venezuelano, realmente, ele quebra muito pouco, né? Em treino e tudo, mas o venezuelano gosta de se gabar que nunca quebra. Né? Numa São Silvestre de 15 quilômetros, o calor matou esse venezuelano, que ele parecia um bonecão de Olinda. Um bonecão da Venezuela, fala, de alguma cidade de Caracas, lá do lado de Caracas, mas ele parecia um bonecão de posto venezuelano e ele balançava.
Aqui é Venezuela, cara, aqui é...
Venezuela. Eu tô falando isso, Kiki, porque lá você vê gente chegar na exaustão a todo momento. Eu nunca vi, o negócio da ambulância é sério, eu nunca vi tanta gente vomitar, tanta gente atirada no chão, tanta gente debruçada em guard-rail, assim, as pessoas vão morrendo. Elas vão morrendo ao longo da prova, Shell.
É. E aí você quer que eu faça a prova. Aí você me chamar para fazer a prova.
Não, mas eu perguntei para ele, ele falou assim, talvez uns 25. Eu falei assim, mas tem certeza? Porque os 25 é só a subida.
É.
Aí eu já desisti. Eu vou só para ficar lá no suporte, curtir a serra, tomar um vinho na véspera. Poder acordar bem tarde e lá encontrar vocês lá em Bom Jardim da Serra, lá em cima.
Para mim. Ô, Shell, os 42 são muito legais, são mesmo e tal. E é muito legal você conseguir fazer os 42 e tal. Mas de verdade, do fundo do coração, se você. Ainda esse ano vai abrir a inscrição para 2018. Se inscreva nas duas, porque se você está por fora, é uma prova. É, tem muito mais gente querendo participar, o Michel já falou, tem 7 mil pessoas querendo participar e vão correr 1.500 lá nas duas distâncias. Se inscreva no sorteio dos 25 quilômetros e nos 42. Você vai pagar 15 pau, se nada mudar o ano que vem, 15 conto, esse dinheiro é revertido lá para carentes lá. E daí, você vai gastar 30 pau nos dois sorteios. Se inscreve nos dois e espera. Tem gente, muita gente que eu encontrei lá na Expo, foi sorteado... nos dois, é porra, sério.
Muita sorte, né?
Muita sorte ou muito azar. Eu acho que é muito azar, né? Mas o cara ia escapar da uphill mesmo. Mas tenta nos dois. Se você for sorteado nos 25 e nos 42, é opção sua, nego. Você faz, você, menino, faz o que você quiser. Mas quando eu cheguei, eu conheci a serra, Eu queria muito ter feito a inscrição nos 25. Não por nada. É porque a serra já é tão absurda que você não precisa daqueles quilômetros a mais no começo para te atrapalhar mais. Os 25, não acho que você... Ninguém vai achar que você é bunda mole por fazer os 25, porque já é um desafio de outro mundo. E talvez você vai ter mais perna e vai conseguir correr muito mais da serra. Muito, você vai conseguir andar muito menos do que a gente teve que andar, porque já vinha com um acumulado de desgaste. Os 25 já são um puta desafio.
Tem muita gente aqui perguntando como seria descrever a serra. Eu achei uma definição hoje, eu estava tentando buscar, é difícil, né?
É.
Extremamente difícil. Eu achei uma definição, eu falei até para o Michel hoje, eu falei assim, que seria mais ou menos você estar embaixo de uma escada caracol e você olhar para cima.
É.
Mais ou menos isso.
O lance é o seguinte, a gente está acostumado que você pega a Serra de Santos, por exemplo, o morro é assim e a serra é construída subindo em volta do negócio. Lá é uns paredão de pedra, assim, uns paredão. Parece aqueles negócios que a gente vê de Chapada Diamantina, Chapada dos Guimarães, aquele negócio. E daí a forma que os caras encontraram para transpor aquele paredão foi fazendo assim, ó, igual fosse uma escada na pedra, assim, aquele zigue-zague. Então a subida é muito íngreme, no final tem um 180. Aí ela sobe muito íngreme, tem 180. Então ela sobe assim, sobe na parede. Cara, nada. Quem acompanha o canal viu a gente treinando na tal da leiteria lá. A leiteria, assim, é uma parte. É como se fosse uma leiteria de 12 quilômetros no final. É uma leiteria de 12 quilômetros, só que mais íngreme. É isso. Essa definição é muito, muito íngreme e muito, muito longa e cada vez fica pior. Cada vez fica pior. Vai assim, aí você vai passando a serra, ela vai ficando assim e vai ficando assim. Ô, Shell, descola aí para você compartilhar a tela, você que é bom de compartilhar a tela, descola aí a altimetria do negócio, aquela imagem lá da altimetria para compartilhar para a galera aí. E é muito lazarento o negócio. Cada vez você vai ficando mais cansado, como em toda maratona, e cada vez vai ficando mais íngreme. Por isso que muita gente anda e lá não. Lá é quase obrigatório andar. Se você não for ET, igual o Kleber Isbin, você vai andar. Ô, Brunão, o que é?
Para um segundo.
Fala, o que é?
Tem algum critério para participar? Tem um corte para participar?
Não, para participar, não. É só se inscrever no sorteio e ser sorteado. Quem não for sorteado, também pode se inscrever como uma prova normal, mas custava uma cacetada. Esse ano, você podia se inscrever sem sorteio, custava mais de 600 pau a inscrição. Mas pode também. Quem não tem sorte, quem quer muito, pode pagar. É, mais de 600 pau. E lá só tem isso, Kiki. Tem dois cortes. Tem o corte das 3 horas, você tem que ter percorrido 24 quilômetros, e tem o corte das 6 horas, que é para acabar. Quem não acabar em 6 horas não ganha medalha, ganha esse Breguenite aqui, ó.
Olha, esse buraquinho aí quadrado é porque as moedas em Japão tem esse buraquinho aí, ok?
É, a prova é toda menção de coisa japa, assim, então é isso aí mesmo. Deve imitar uma moeda, mas é bem sem graça. É, Brunão, o que tem...
Como que é bem sem graça, cara? O cara chega lá...
É sem graça, Kiki, caralho. Se eu vou lá e corro e vejo os caras saindo de medalha e eu sair com isso aqui, eu faço o quê? Não dá nem pra jogar um flipper com isso aqui, porra. O que eu faço com essa moeda aqui, caralho?
Você acha que eu já sei ia querer dividir com ele? Não dá.
E outra, camisetinha ostentação. No dia seguinte, a gente estava hospedado em Criciúma. Aliás, Criciúma, a cidade que tem as pessoas mais bacanas do Brasil. Uma cidade que a gente passou três dias e a gente não encontrou um cuzão em Criciúma. Todo mundo é gente boa naquela cidade, é muito legal. Mas no dia seguinte você só vê nego ostentando esse negócio aqui. Quem conseguiu comprar é anda de camiseta. Eu, para falar a verdade, tô desde sábado com essa camiseta. Tô num barco que tá desgraçado.
Ele fede, hein?
Brunão, o que tem de comentários, perguntas? O que a galera quer saber aí?
Tem algumas coisas. O pessoal do canal Correndo no Sul aqui deu uma curiosidade legal. Ele falou que a Serra do Rio do Rastro foi construída por moradores da região à base de picaretas em uma época que dinamite era coisa rara em Santa Catarina. Ou seja, está explicado o porquê desse projeto, né?
Tem uma foto lá, os caras com burrico, assim, aqueles jeguinhos, Foi tudo artesanal, é, tipo, devia ser, sério mesmo, devia ser aquelas maravilhas da humanidade lá, como é que é? Não é negócio de construção lá? Maravilha.
Tenho, eu vou colocar duas perguntas aqui. É, o Léo Júnior perguntou como que é correr com a pressão psicológica do corte, na verdade, dos dois cortes, né? E se vocês mudariam, agora que vocês sabem como que é a prova, mudariam alguma coisa na preparação e na estratégia? Marco, caiu?
Vamos aproveitar e vamos conversar.
Não, deixa como, enquanto o Maicon caiu, deixa eu. Então vou compartilhar a tela aqui.
Caiu! Vamos conversar. Conversei, vamos aproveitar.
Eu vou compartilhar a tela, então, Kiki, e vou mostrar para o pessoal aqui a altimetria. Vocês estão vendo aí? Está todo mundo vendo? Essa aqui é a altimetria da prova do Luciano. Então, larga aqui em Treviso, né? E aí a altimetria vai ganhando. Aqui acho que é o ponto em que o Maicon falou que tinha uma subida, que ele falou que ele iria só se desgastar. E passa pelo corte aqui no quilômetro 24. Aí aqui está com 300 metros de altitude. E aí, a partir daí, vai só subindo e chega no final dos 42 com 1.420 metros de altitude aproximadamente. Então, olha a elevação, e por isso que ele está falando para fazer os 25 quilômetros. Quer dizer, largaria aqui de Treviso, que é mais ou menos no quilômetro 18, e termina lá em cima da serra, que dá os 25 quilômetros aí de distância. Então, você pega, para quem vai fazer os 25 quilômetros, na verdade, pega o trecho mais difícil da serra, que é onde pega toda a subida. Acho que, na verdade, o Maicon falou que se desgastou, que ele caminhou aqui no 21, né, que tem esse ponto de subida aqui, que ele achou que ia ser só gasto de energia e não ia compensar correr. Então, depois, ele começou a subir, e aí, a hora que você chega lá em cima, em Bom Jardim da Serra, você está praticamente...
Voltei, eu tinha caído, era isso?
Sim. Michel... Eu estava na tela aqui, tá? Eu não sei porquê, eu estava até com o meu microfone desligado, mas o pessoal está falando que não conseguiu ver a altimetria. Se conseguir mostrar de novo, aí eu vou colocar o meu no mudo.
Tá, eu mostro de novo e aí, Maicon, depois você comenta, beleza? Nós estávamos mostrando a altimetria aqui, tá?
Ah, tá bom, vai lá.
Então vamos lá, deixa eu compartilhar a tela. Vamos lá, compartilhar a tela. Então, ela larga lá em Treviso, né, Maicon?
Isso.
Então, larga em Treviso, tem uma subida aqui próxima ao quilômetro 8, depois ela desce, uma descida forte, quilômetro 11, 12.
Shell, essa do 21 aí, ó. Mostra essa do 21, que essa é de cagar, viu, de perto.
Isso, então aqui ó, no quilômetro 20, 21 aproximadamente, você sai aqui de 230, 235 metros de elevação e termina em 340 metros em um quilômetro e pouquinho aproximadamente. Aí,
é uma leiteria, aí já é uma leiteria,
mas é mais longa que a leiteria.
Esse ponto aqui no meio do caminho é em Lauro Miller, né, Maicon?
É, logo depois de Lauro Miller.
É.
Isso. E aí tem...
Oi. Ó, uma coisa importante, ó, eu vou falar, daí você fala em seguida, você mostra. Ela tem uma armadilha, eles falam, o pessoal mais experiente fala que a maior armadilha da uphill, as subidas são foda, mas é do 9 ao 19, que esse puta ladeirão tem muita descidona e tem nego que quer compensar e sai arregaçando. E daí arrebenta com o joelho e com o quadril e se ferra mais pra frente. Mostra aí o descidão.
Isso, aqui, então, na verdade, aqui do 8.600 aproximadamente, sai com 419 metros de elevação e chega aqui no fundo, aqui no 18, cravado com 204 de elevação. Então, sai de 419 a 202, 204 de elevação aqui no quilômetro 18. Então, é a armadilha. E aí, Maicon, depois do corte aqui, o corte é no quilômetro 24, né? Então, depois do corte aqui no quilômetro 24 e um pouquinho para frente de Lauro Miller, aí começa a subida, né?
Daí só fode.
Na verdade, olhando pelo gráfico, Bolt, o gráfico ele engana um pouquinho, tá? Isso aí, você vai ver que tem esses dentes pequenininhos aí no gráfico, que na verdade são subidas que também vai desgastando muito, tá? Na primeira parte ali, você percebe que é uma subida bem leve pelo gráfico, mas na verdade não é. É uma subida de uns 2 km mais ou menos, e ela é muito parecida com as subidas que a gente faz aqui em Sorocaba. Para quem conhece Sorocaba, seria mais ou menos uma subida do Ibiti, do Passo do Ibiti, do Passo. É uma subida razoável, tá? Então ela já vai fadigando ali as pessoas no começo da prova.
Exatamente. Exatamente. Aqui que você fala que você sai praticamente aqui de 150 metros.
A primeira parte tem uns 2 km. Aí depois tem mais um trecho que é o mais alto aí, a altimetria aí, e que dá mais ou menos uns 4 km.
Isso, então, você chega. É daqui que você está falando, né? Do quilômetro 2 até aqui. Isso, exato. Só que se você fala
aí. O Bolt, agora um grande mistério. Eu queria que quem correu a prova colocasse aí nos comentários do chat qual é o ganho acumulado dessa prova. Nenhum relógio bateu. Eu tinha lido matérias que falavam em 2.400 metros. 2.400 somando, né? Todas as subidas da primeira parte, mais toda a subida da segunda, botando uma em cima da outra, dá 2.400. A altura, a altitude lá do ponto mais alto da prova é 1.460, acho. Então, assim, aí você fala, ué, mas não bate a conta. Se tem 1.400, como que dá 2.400? Por causa dessa soma, desse monte de subidinha. Mas no meu relógio, deu muito menos.
Vamos aproveitar que eu estou com a tela compartilhada aqui, então vocês podem ver todos os dados do Luciano. Mas vamos lá, o ganho de elevação no Luciano deu 2.040 metros de ganho de elevação, né?
Isso. Só para vocês terem uma base, então, o meu deu 1.600, eu não sei quem está certo. Manda a galera mandar aí.
O modelo de GPS é igual ao do GC, né?
Ah, não sei, não sei. Tava todo mundo correndo de Garmin na hora lá, mas não sei. Não sei o que deu essa diferença. Mas, assim, do cara que eu li a matéria, 2.400, do Lu deu 2, o meu deu 1.600. Eu acho que está muito mais para o Luciano. É, muito mais.
Falaram aqui que precisa de um barômetro para medir melhor.
Barômetro? Mas barômetro não é de pressão, sei lá.
Não sou bom de medida, não.
Ó, Shell. E o que eu ia falar mesmo? Esqueci. Caralho. O que eu ia falar? Eu ia falar um negócio da altura. Ai, me fugiu.
Não sei. O barômetro mede a pressão.
Sim, muito importante. O nosso longão de 33 quilômetros, o Lu bolou um negócio assim, pegando tudo que era subida que ele achava em Sorocaba e Votorantim. Então, assim, tanto que quando ele falou o roteiro, a gente quase caiu para trás. Porque tudo que era subida forte aqui que dava para pegar num trajeto lógico, certo? Ele pôs em 33 quilômetros, o melhor que a gente conseguiu fazer, socando tudo. Tudo que era subida, a gente quase deu mil, deu menos de mil, em 33 quilômetros. Então, lá, é coisa de 2.042. Então, você tem o dobro, se é que não é mais que 2.000 metros, e rodando 42. Então, é de arrancar, como é que é? Como que a Erika fala lá? De rasgar o cu com a unha. É foda. E a galera, o Brunão, alguém colocou aí, alguém que correu, colocou aí quanto que deu de ganho altimétrico? Ou tem algum comentário que vem aí?
Varia, tem diversos. O pessoal falando no Tonton deu 2.480, o Jones falou, o Vitor deu 2.134, o Sully Everton deu 1.700, o Clayton deu 2.500, cada um dá uma coisa.
Mesmo porque esse rapaz aí não é altimetria que ele tem que se preocupar. Ele tem que se preocupar com o nome. Sully Everton, o cantor das multidões, vai cantar. Vai aprender a tocar sanfona e tocar na noite com esse nome, rapaz. Você está perdendo tempo. Vai ficar atrás de correr, Sully Everton. Vai virar o novo Wesley Safadão e ficar milionário. Você compra a Serra do Rio do Rastro, manda passar o trator e deixar reto aquela bosta.
O Kiki,
quando nós vamos ter o foguete de Caracas se aventurando? Você promete que você se inscreve no sorteio do próximo ano?
Para 25 daria, cara. Sabe o que acontece? Que em outubro eu tenho Chicago ano que vem. Então, não quero fazer entendeu? Entre Chicago e la uphill, esqueça, Chicago, não tem como, não.
Ah, é, né? Não, se você gosta dessas maratonas planinhas, por... quem sou eu? Você gosta de planinho? Chicago é aquela que é um tapete, né? Ah, tá bom, vai lá em Chicago.
Sabe o que me deixa preocupado? Espero que o Michael nunca fique rico.
Ô, Shell!
Eu acho que ele vai comprar o prédio inteiro aqui, vai subir lá assim, viu o que você está fazendo aí embaixo?
Se eu ficar milionário, eu compro o prédio só para te despejar. Ô, Shell, e antes que alguém pergunte, eu vou assim me inscrever tudo de novo no sorteio do ano que vem. Porque agora, Shell, a gente sabe o que a gente enfrenta. Agora, ó, eu vou te falar que 50% dos treinos que a gente fez, descarta. Não é que eles foram mal feitos, mas simplesmente não tem, entendeu? Você não é um negócio que o Luciano vive falando? Especificidade? Você vai se treinar para uma corrida de terra, vai treinar para terra. Você vai para as quatro coisas, vai para subida, tem que treinar subida. Não faz sentido alguns treinos que a gente fez treinar subidinha marolinha. Porque lá é maremoto. Mestre Lu, o que você mudaria numa preparação para uphill agora que você conhece o negócio?
Ei, lá vai o Luciano falar.
Fala, Shell, peraí, fala.
Lá vai lá o Luciano agora falar meia hora, mas eu gostei dessa ideia de menos treino, Maico. Então, quanto menos treino para mim, eu acho melhor. É, vamos ver o que o Luciano vai falar agora.
Quanto tempo tá de férias?
Menos treino, mas mais fodido, viu? Muito mais fodido.
É, na verdade, a gente não mudaria muita coisa. Aumentaria, né?
É.
Aumentaria. Então, a gente não deixaria de fazer algumas coisas, mas aumentaria. Mesmo porque agora tem mais calo. Não, no pé, né?
Não, tem mais aqui calo. Tem bastante também, que é uma a solidão, né? A solidão. A gente tem um calinho então, na mão.
Se tem mais calo, agora ele vai aguentar mais, né? Se eu colocasse muita coisa, ele não vai aguentar também, pô.
É. Esse de grilo aqui, ó. Mas é. Olha, mas tem uma coisa boa. Eu não me machuquei nem antes, nem depois. Aquele videozinho de hoje é encenação, gente. Por incrível que pareça, tava. Não, mas você sabe o que é? Eu acho que não aconteceu só com a gente. Você
terminou a uphill melhor que a maratona.
Melhor que a maratona, porque no final das contas, embora tenha esse esforço extremo e seja muito mais difícil, assim, que uma maratona normal, você acaba correndo menos. Você intercala com a caminhada, e eu acho que isso diminui muito o dolorido. Porra, no domingo eu já tava andando bonitinho, cara. Embora seja puxado.
No domingo eu já estava andando, né? Normal. No domingo eu já estava andando.
Né? Ô, Brunão, pra gente ir com esse programa até mais 10 minutinhos de chorinho, porque vale a pena, porque a audiência está alta e o tema é interessante... leia os comentários para a turma aí, o que a turma está falando aí? Tem pergunta, tem comentário, tem o quê?
Ô, Michael, da minha parte, uma pergunta. Conta para mim, você chegou e chorou muito?
Ué, espero vir de quinta que vocês tiram suas conclusões.
De novo, já chega a chorar, ok? Já, isso aí é homem.
Cara, a primeira maratona a gente chora porque é a primeira maratona. A segunda maratona eu chorei porque... Não, porque eu tava no hospital, porque todo mundo falava que eu não tinha treino e tal, daí eu fui de teimoso, e então eu fiquei muito feliz de concluir do jeito que deu, em mais de 5 horas lá no Chile, foi um horror, mas eu fiquei muito feliz de ter ido para os 42 terminado. A terceira, que foi a City, eu não chorei, eu tava bem. Aí você chega na Pirril, caga no plano, né? Caga no plano, porque você vê... Gente muito mais fodida. Eu vi gente muito mais fodida que eu ficando pelo caminho. Aqueles caras atletas, assim, sabe? Aqui de Sorocaba, eu não vou citar nome, porque eu não sei se os caras vão gostar, né? Mas dois caras que correm, um deles ultra. Cara, o cara não sai de casa para correr menos de 30 quilômetros. Esse cara fechou em 6 horas e 7 minutos. O outro, um amigo nosso aqui que treina no Parque das Águas também, ele passou no corte, Michel, vê se o cara é rápido, ele passou nos 24 quilômetros com 1 hora e 40. É rápido, rapaz? Não. Você sabe com quanto ele fechou? 5 horas e 50, Michel. A 10
quase
minutos e 15 minutos depois de mim. Vê se esse cara quebrou na serra, não. Ele passou com 1h40, eu passei com 2h30. Ele passou com 50 minutos antes de mim no corte e terminou 15 minutos depois de mim no final. Então, vê se quebra. Então, assim, tem que ter estratégia, filho. Tem que ter estratégia, assim, tem que ser esperto, tem que andar quando tem que andar, porque senão você vai quebrar de um jeito que a hora que passar o busão lá da organização, você vai ter que pegar carona e vai ter que abortar a prova. O que mais, Brunão?
O Léo Júnior aqui perguntou, até foi a pergunta que eu fiz na hora que vocês caíram lá. Como que é correr com a pressão psicológica do corte, dos dois cortes, na verdade? Pensando...
Olha, no dia anterior que a gente foi ver a serra que ele não queria, foi voto vencido. Primeiro que ele falou assim, ah, então vamos votar. Jessé, você e eu, se tiver dois votos a favor de conhecer, conhece. Se tiver dois contra, não conhece. A gente foi. Aí nós tínhamos o Jessé em cima do muro. Não sabia o que fazer. O Maico era o pessimista e eu era o otimista. Falava assim, ó, Maico, tem uma subida aqui, mas alivia. Ó, tem uma subida aqui, alivia. E mentalmente eu estava preparado para terminar. Não tinha dúvida que eu ia terminar. Eu ainda tinha uma coisa que me deixava em dificuldade para a prova, mas isso não atrapalhou em nada. E,
mas o Lu estava... Você não vai achar que era uma fimose encravada, alguma coisa. O Lu, ele foi no último treino aqui de 12 quilômetros, ele enfiou a perna numa vala, quase... Podia ter quebrado a perna, podia ter ficado fora da pirril, podia ter torcido o pé, mas ele se ralou inteiro, tá igual aqueles motoboy que mete a perna no ônibus e ele não sabia como que isso ia se comportar, né, ao longo da prova.
Mas vamos deixar bem claro, eu fui ao médico, o médico medicou e eu estava consciente que se chegasse na sexta-feira e não tivesse condições de fazer a prova, eu não iria fazer a prova, mesmo que falasse, ah, você vai perder a oportunidade, fica para o ano que vem, mas na sexta-feira eu vi que estava bem, fui para a prova e durante a prova eu não tive dificuldade nenhuma, a perna não me incomodou.
Eu estava bem disposto a terminar no tempo que fosse. Só que lá, cara, o que acontece é o seguinte, a serra não tem acostamento. E eles seguram ali, eu acho que deve dar uma tolerância ali de uns 20 minutos para as pessoas que querem terminar mesmo sem ganhar medalha. Mas depois o trânsito abre, cara. Porque imagina, eles interditam uma serra que é a única ligação entre duas regiões. E daí, cara, a hora que abre o trânsito, fica muito perigoso correr. Então, mesmo que você seja uma mula lá de teimoso, fala, não, eu vou, cara, você corre risco de ser atropelado. Então, não sei se vale a pena, assim. E é foda. Mas a gente tinha combinado de terminar de qualquer jeito, se estourasse o coisa. Mas deve ser a caminhada da depressão, né? Assim, deve ser muito chato.
A serra pode deixar em dúvida o otimismo de qualquer um, tá? Mas... se você tiver uma força mental, você supera.
É, supera mesmo.
Mas tem que estar minimamente treinado, tá?
Ah, tem.
Não. Tem os pré-requisitos. Não, você não pode estar machucado, tem que estar treinado.
Qualquer lesão ali vai te tirar da prova, não tem como.
Eu vi muita gente parando com isso.
É, muito esforço. Últimos lampejos.
Vai. O Tadeu está perguntando se o visual da serra dá uma ajudada na hora daquela subidona. Ou você esquece tudo e subiu chorando? Essa é a pergunta literal.
Cara, fala... Não, que é bonito pra caramba, é. Agora, falar que ajuda na hora que você não tem mais perna, ser bonito, ser feio... Né? Ali, se tivesse prédio, tivesse no meio da Paulista, dava na mesma, com a subida. Falar que ajuda, beleza, não ajuda. É. Você para pra contemplar. Você tá andando, você contempla, mas... E que adianta ser bonito ou feio naquela...
O mais legal são os fotógrafos no percurso, a maioria estão concentrados na parte final, nos 7 quilômetros finais.
Que é o mais feio.
Aí os fotógrafos viram para você e falam assim, dá uma corridinha para mim.
Porque, imagina, fotógrafo, né, meu? Eles querem ganhar.
Dá uma corridinha.
Em tese, você não vai comprar uma foto caminhando, derrubado. Então eles querem... Eles querem te levantar para você sair bem na foto para eles se venderem depois. Mas, mesmo no trecho mais punk, Brunão, eu fiz aquela tática que tinham ensinado, eu consegui em boa parte fazer. Os postes devem ter, sei lá, 15 metros entre um e outro. Aí eu tentava trotar 15 metros, andar 15 metros. Trotar 15 metros, andar 15 metros. E era só o que eu conseguia, porque era naquela parte assim já. E hoje saiu minhas fotos, cara. Oh, quase todas eu tô tratando, cara.
Ah, é?
Mó da hora. Vou dar muito dinheiro. Vou pagar a faculdade dos bisnetos dos fotógrafos. Porque eu comprei umas 5 fotos tão bonitas pra caralho.
Eu atendi os pedidos. Corri na hora do pedido.
É, mas não tem a foto. Se eu te falar que eu consegui a foto, não teve um corno de um fotógrafo assim, sabe? De pegar aquele caracol comigo em cima, assim. Eles pegam, tá bonita as fotos, mas não tem a foto. Faltou um fotógrafo mais pica-grossa lá. E, Brunão, mais dois comentários. A audiência não cai. 340, tá lindo, mas ainda temos que terminar, bom, né, para
doar a turma. Outra para você, Mike.
Ah, as montagens típicas do Kiki, né? Qualidade é o... Parece
eu vou...
Eu só espero que ele esteja fazendo a atribuição dele, que é computar os votos lá das saias, um, dois, ou três, ou quatro lá, né?
Ô, Kiki, últimos momentos, últimos momentos da coisa aí, últimos momentos da contagem, então conta aí para ver a saia do Heitor, e o Heitor avisa aqui que vai correr de sainha e com a camiseta do Mania de Corrida. Se rebelou, tá putinho pro canal Corredores, porque se ferrou e vai correr com Mania de Corrida. Vai lá. Põe o Marcel, Marcão e companhia, Bob e companhia. O Heitor, Pense Bob você já tem, daí é só correr com a camiseta do Mania de Corrida, que confunda com o Bob.
Tem uma pergunta aqui, última, e um comentário último, e a gente vai para o resultado da votação. É a pergunta super pertinente agora do Davi. Fala, pergunta para o Maico se a partir de agora não sobe mais nada.
E antes subia? A pergunta é, e antes subia?
Faça essa pergunta quando eu não estiver aqui, tá?
Viu?
Não dá para subir nada agora mesmo.
Eu vou me resumir a falar que ontem teve, para matar a saudade, teve zoinho virando nessa casa aqui. E próxima pergunta.
Agora eu vou terminar com uma frase aqui do Renato e daí a gente vai para a contagem aqui. O Renato mandou uma frase legal. Ele falou: obrigado, canal Corredores, por mostrar para a grande massa de corredores amadores que não tem genética keniana, que treinando com bons profissionais podemos realizar essas loucuras também. Não é só para keniana, até qualquer um pode.
Bruno, vamos aproveitar a oportunidade e falar o seguinte: se você quer fazer uphill, o Maico estava falando assim, tem mais gente querendo fazer, será que tem alguém que topa? Se você tiver um professor, um treinador que esteja perto de você e ele avaliar que você tem condições em um ano fazer a uphill, bota fé, consegue, tá? Não é nada impossível. Primeiro que fazer em 3 horas e 8 pode ser impossível para mim, mas tem um cara que faz. Se alguém faz, é possível para qualquer um, tá? Eu fiz, posso dizer que a melhor prova que eu já fiz na vida, e quero fazer quantas vezes for possível.
É legal. E é massa mesmo. É uma experiência, né? Vai além de prova, assim. É uma experiência. Falando sério, assim, o Kiki falou de... Chicago e tal. Se ele pudesse ter assistido como espectador, ele não trocava. Não. Olha que moral que eu tô dando, hein? Ô, Mizuno, deposita um ninim na minha aí depois, viu? Mas é de verdade, tem medo de falar. Você vai lá, uma prova, tá bom, é major, extremamente comercial e tudo. Tá, mas o que você vai trazer da experiência de Chicago? Beleza, uma puta prova bem organizada, rua lotada, galera fazendo festa. Lindo, beleza. Mas, cara... Ali é uma experiência de vida. Assim.
E o fato interessante é o companheirismo, né? Incrível. Começo ao fim, você encontra pessoas, conversa. Se precisar de ajuda, você vai ter ajuda. Eu encontrei uma colega de faculdade, que fazia 15 anos, acho que eu não encontrava ela. E aí, acabei ajudando ela num ponto lá com relação ao piriri que ela teve, mas... ela foi muito amigo ainda. Ela foi 4 vezes ao banheiro, gente. E ela terminou de comigo.
Eu sei que tem história, viu? Eu, cara, no quilômetro 28, mais ou menos, baixou minha pressão, ali podia ter azedado minha prova total, assim. Eu tava cambaleando, um cara chegou atrás de mim, o Anderson, chegou pra mim e falou: ô, tio Maico, você tá bem? Eu falei: não tô, velho, tal. Falou: quer uma paçoquinha? Aí eu falei: quero. Cara, eu comi a paçoquinha, foi igual aquela poçãozinha do Ursinhos Gummy. Me ergueu assim em 2 minutos e eu voltei a trotar, andar rápido e...
Tá explicado porque alguém virou o zoinho aqui ontem. Não. A paçoquinha fez efeito.
É, prolongado. E eu sei que Tem um monte de gente legal, todo mundo se ajuda. E da parte de organização, muito boa. Tá acabando. Organização, super coisa. Teve para falar de alguma coisa, teve a hidratação na primeira parte, era de 5 em 5 quilômetros. Teve uma hidratação lá que teve 7 quilômetros. E quando você está numa situação dessa, 2 quilômetros fazem toda a diferença. E tinha um negócio que era muito sensacional, que era a Special Point, tinha 2. Cara, era uma feira no meio da corrida. Aquilo era um oásis no meio do deserto. Tinha maçã, banana, água, Gatorade,
castanhas,
Coca-Cola, castanha, amendoim, gel. Puta, cara, você comer castanha de caju no meio de uma corrida, eu virava uns 3 copos de castanha de caju, porque castanha de caju é bom.
Você não vai repetir a frase que você me falou ontem no restaurante, né? Não faça essa comparação novamente.
Qual será que foi a frase, Michel? Começa ela que eu...
Falou que castanha de caju é melhor do que...
Não tem coisa.
Rapaz,
que será?
Deve terminar com U, pelo jeito. É impublicável, melhor não falar.
Deve terminar com U, pelo jeito, pra ele não falar.
Será? O que será que eu falei? Não sei, mas...
Deve ser melhor que baú,
Jaú... Deve ser por aí.
Bacu...
Não, mas no meio da prova... Então, assim, muito boa, organização muito sensacional e muito legal, muito sensacional. Vamos encerrando por aqui, amiguinhos. Muito legal. Fala, Kiki.
Não, resultado. Aqui está sua espada de ninja, está aqui.
Tá aqui, eu vou pegar e vamos terminar pondo a nossa cobiçadíssima aqui.
Não, peraí, volta. Volta, tem que fazer o ritual.
Viu? Tem o resultado ainda da votação da saia.
Ah, tem. Peraí, medalha tem que passar assim, ó.
O que é? É
isso, agora você passa...
Ai, nossa, Luciano, acho que tá querendo renovar os votos aqui, tá?
É algo que não pode ficar assim, no vácuo, né?
E a bicha é pesada, rapaz. É um talo de grosso, é chique, é chique.
Pra quem não tá entendendo, aqui é a serra, tá?
Ah, é. Aqui é a geometria da danada. Viu, Brunão? Acabou por aí? Chega! Qual que é? Ô, Kiki! Qual que é a saia que o Heitor vai usar?
Não.
Três.
Michel, a imagem da saia número 3 antes que acabemos.
É essa aqui, Heitor. É sainha de colegial e meia de pessoal. Então tá eleito, Heitor, pode já comprar, gastar o seu dinheirinho aí.
Essa então, foi a então tá quem viver virá...
Camiseta de mania de corrida, para correr junto com a loira lá do Mania de Corrida.
Então quem viver verá, quem participar da meia, o motivo a mais, você estava pensando em correr a meia de Sampa, eu recomendo que você vai ver esse show de horrores, o Heitor correndo de sainha colegial. Muito obrigado por quem acompanhou esta... Ah, antes de despedir, eu quero mandar um abraço especial para o Lula. O Lula da Corja, que é aquela grande associação de corredores legal lá da Jaqueira, lá do Pernambuco, teve aqui na nossa terra, teve aqui em Sorocaba, completou a sua maratona de número 89, e antes que você ache que eu sou analfabeto, que eu não sei falar, é a 89ª maratona do Lula, e ele teve aqui. E a gente comeu pizza ontem, foi super divertido. Seu Lula, um grande abraço, parabéns, 89 maratonas, eu chego lá, e eu acho que eu chego, não sei, vou tentar, e fica assim, vamos aos despedindo aí, Brunão, Kiki e Shell, despeçam vocês que são o quê? Não são ninjas, são relis corredores, né?
É aquele pessoal que apanha dos ninjas.
É isso. É aqueles capanga que apanha dos ninjas nos filmes. Brunão, Kiki e Shell, considerações finais.
Bom, valeu, galera, por ter acompanhado, por ter aguentado o Maicon endorfinado hoje aí, empolgado nível hard. Mas foi bem legal. Eu também estaria do mesmo jeito. Eu ainda vou fazer essa prova, mas não vai ser ano que vem, porque eu tenho outra, mas ainda vou fazer.
Chique, vai lá aqui.
Bom, amigo, muito obrigado. Parabéns aos 3 ninjas da turma. Luciano, disse que deve estar escondido aí, ninja. Deve estar no teto escondido como ninja.
Disse é o menino Gessé, é o mano Gessé, né?
Disse é em inglês, disse. É ninja. Não, amigo, saludo, parabéns de novo, que talvez o 2019 esteja na minha agenda. Beijo a todo mundo do grupo aqui de Bate Papo, obrigado pela companhia. E, Michael, calma, sí, toma agua, cara. Você toma una serotonina aquí encima por los próximos 3 meses, ¿ok? Más, cara, parabéns. Un beijo para vocês.
Vai lá, Shell.
Gente, eu quero avisar aqui já que o dia que o Michael for sub 4, eu não venho fazer a live de segunda. Porque se for fazer uma. Por concluir uma corrida que tem umas subidinhas aí, ele já tá assim, imagina o dia que ele for subir 4, eu não venho fazer a live de segunda, tá avisado. Um abraço, obrigado para quem aguentou quase 10h30 da noite, para quem aguentou até agora, obrigado.
Seu rabo, rapaz, vai, cria vergonha, vai, subir 4 aí não é de nada. É, mestre Luco, manda tchau pra turma, hein.
Valeu, galera, uphill na cabeça, hein.
Então fica assim, gente, se você tem o sonho de fazer essa prova, recomendamos muito, sabendo a pedreira que você encontra para frente. Pode ter certeza que, assim como o Kleber Sbin falou, é muito pior e você nunca vai estar preparado de verdade. Não importa o treino que você faça, você nunca vai estar preparado para aquilo, mas vai ser divertido para caramba a experiência, tá bom? Vai mudar a sua vida. Valeu por quem assistiu até aqui, ficamos por aqui. Tchau! Sou Ninja, porra!